Imagina a seguinte cena. Pensa numa sala de parto lá pro final dos anos 1600.
Certo?
O ambiente é tenso, iluminado a velas. Aí o médico, diante de um recém-nascido, decide simplesmente cortar o cordão umbilical no exato instante em que a criança sai do ventre da mãe. E o motivo para essa pressa toda não foi tipo uma epifania médica brilhante, sabe? Nenhuma tentativa heróica de salvar o bebê.
Nossa, longe disso.
É. O cordão foi cortado imediatamente apenas para evitar que o sangue vazasse e sujasse os lençóis da cama. E o mais estarrecedor é que, bom, de certa forma, a neonatologia moderna passou os últimos séculos tentando desfazer os danos exatos dessa mentalidade da pressa cirúrgica, né?
Pois é. É o tipo de detalhe histórico que parece absurdo hoje, mas que moldou profundamente as rotinas hospitalares. E quando a gente mergulha no material que baseia a nossa análise profunda de hoje, que é um documento incrivelmente denso do Dr. Paulo R. Margotto, compilando conclusões de simpósios internacionais recentes de neonatologia, a gente percebe quanto isso é real.
Com certeza.
O manejo desse momento tão crítico foi refém de conveniências ao longo de séculos, sabe? O nosso foco aqui é desvendar o que a ciência está finalmente entendendo sobre os primeiros suspiros de um bebê.
Especialmente aqueles que nascem sem vitalidade, né? Os chamados não vigorosos.
Exato. E como as novas diretrizes de 2025 estão, tipo, reescrevendo completamente as regras de ouro das salas de parto pelo mundo afora.
Bom, vamos desempacotar isso, porque o que mais me impressiona ao ler essas fontes é perceber a oscilação drástica de conduta da própria classe médica. Porque, olha, na antiguidade, e se a gente observar qualquer mamífero na natureza, deixar o cordão intacto, pulsando, até que a transição ocorra naturalmente, bom, sempre foi a regra inquestionável.
A biologia pura, agindo, né?
Pois é. Mas aí a gente avança para o século XX e o clampeamento imediato virou o padrão mundial de excelência. Qual foi o gatilho científico que substituiu aquela preocupação boba com os lençóis limpos por uma justificativa clínica para essa pressa toda?
Então, o grande ponto de virada médico aconteceu lá na década de 40. Foi muito impulsionado pelo medo da aloimunização RH.
Ah, o fator RH do sangue?
Isso. Havia uma teoria fortíssima na época de que se você cortasse o cordão o mais rápido possível, reduziria drasticamente a quantidade de sangue trocado entre a placenta e o recém-nascido.
Entendi.
E eles acreditavam que isso impediria o sistema imunológico da mãe de atacar as hemácias do bebê. Naquela época, sabe? Parecia uma intervenção muito lógica e que salvaria vidas. E, bom, logo depois disso, as taxas de cesariana começaram a explodir globalmente.
É, e uma cesariana muda totalmente a dinâmica de tempo da equipe, né? Tem o fator da anestesia da mãe, a pressão absurda para fechar a incisão logo.
Exatamente, a pressa cirúrgica.
Sim, e a necessidade de passar o bebê rápido para a equipe de reanimação pediátrica, que já estava ali desenvolvendo técnicas modernas de ventilação mecânica nas décadas de 50 e 60. O cordão umbilical acabou virando, tipo, apenas um obstáculo logístico que precisava ser cortado para liberar o fluxo de trabalho.
É bem por aí. O cordão passou a ser tratado como um mero lixo cirúrgico. E a consequência direta de décadas dessa mentalidade super acelerada foi um caos terminológico sem precedentes na literatura científica.
Como assim um caos terminológico?
Bom, pesquisadores começaram a tentar estudar os efeitos desse corte rápido, mas ninguém falava a mesma língua, sabe? Uma revisão recente da literatura encontrou mais de 150 artigos que simplesmente usavam nomes diferentes para a mesma ação.
Caramba, 150?
Sim. Ou então, pior ainda, usavam o mesmo termo para tempos completamente diferentes.
Nossa, mas isso inviabiliza qualquer tipo de meta-análise ou progresso clínico, né? Porque como é que é possível comparar, sei lá, taxas de mortalidade ou dano neurológico se um hospital lá na Europa considera o clampeamento precoce algo feito em 10 segundos e um hospital aqui na América do Sul considerar a mesma coisa aos 45 segundos?
Pois é.
A base de dados vira lixo.
E virou lixo, literalmente. Para resolver esse pesadelo metodológico, a comunidade internacional precisou fazer um esforço gigantesco. Eles usaram um estudo Delphi, que é um método de consenso entre especialistas, né? E organizaram toda essa bagunça em duas categorias definitivas.
Tá, e quais são?
A primeira é a abordagem baseada estritamente no tempo, onde o relógio é quem dita a ação. O clampeamento, chamado imediato, ocorre em menos de 15 segundos.
Bem rápido.
Muito. O precoce vai da janela de 15 a 59 segundos e o diferido, ou tardio, é qualquer intervenção a partir de 60 segundos.
Entendi. E a segunda categoria, pelo que eu captei das fontes, ela abandona o cronômetro de vez e abraça a biologia, né?
Exato.
O médico só corta o cordão baseando-se na fisiologia do bebê. Tipo, após estabelecimento de uma respiração espontânea ou o início de uma ventilação artificial que seja eficaz, não importando quantos minutos isso leve.
Perfeito. É a conduta fisiológica.
Mas sabe a ironia que permeia essa padronização? É perceber que durante quase 100 anos a medicina focou intensamente no que estava acontecendo do lado de fora do bebê, ali na mesa de cirurgia, na pressa, ignorando totalmente a catástrofe hidráulica que ocorria do lado de dentro do corpinho dele. Será que a gente sacrificou a biologia em nome da conveniência cirúrgica?
Olha, sem dúvida. E essa catástrofe hidráulica que você mencionou, bom, ela é o cerne do problema todo. Porque, para entender por que o momento exato em que a tesoura fecha altera o destino de uma vida, a gente precisa olhar para a mecânica de fluidos dessa transição fetal.
É uma mudança brusca, né?
Muito. E o que é fascinante aqui é que, dentro do útero, os pulmões da criança são órgãos virtualmente inúteis para a respiração. Eles estão ali cheios de líquido. Todo o oxigênio vem da mãe, flui pela placenta e entra pelo cordão umbilical.
Para quem está ouvindo, acho que dá para pensar no sistema circulatório do bebê nessa fase como um encanamento de uma casa. Um sistema super complexo onde as rotas originais estão bloqueadas. A placenta é o imenso reservatório de água, o cordão umbilical é a válvula mestre e os pulmões são uma tubulação enorme que está quase completamente estrangulada, recebendo, tipo, só uma fração mínima de fluido.
Só o essencial para o tecido crescer, aham.
Isso. E o coração, operando como a bomba central do sistema, envia o sangue através de atalhos estruturais, desviando dos pulmões e mandando tudo direto para o cérebro e para o corpo.
É uma analogia perfeita. Mas no milissegundo em que ocorre o nascimento e a criança tenta dar aquele primeiro suspiro, essa dinâmica inteira de tubulação precisa ser reinventada quase instantaneamente, sabe?
É o choque de realidade.
Exato. Quando o ar entra e os pulmões expandem nessa aeração, a resistência daqueles vasos pulmonares simplesmente despenca. E, de repente, o volume de sangue enviado para os pulmões precisa se multiplicar por 8 ou 10 vezes para captar aquele oxigênio que acabou de chegar.
Nossa, de uma hora para outra.
Sim. O sistema exige uma quantidade colossal de fluido numa fração de segundos.
Então, voltando para a nossa analogia, se a válvula mestre, que é o cordão, continuar aberta enquanto os pulmões expandem, o reservatório da placenta injeta esse volume extra de sangue de uma forma suave e natural.
Exatamente.
Mas, se o médico fechar a válvula mestre cortando o cordão umbilical antes da torneira dos pulmões abrir, a bomba central, o coração, entra em colapso. Porque ele tenta desesperadamente puxar fluido para mandar para esses pulmões que estão se abrindo. Mas não tem de onde tirar volume, né? É um vácuo no sistema que deve gerar um efeito dominó severo.
E gera. Na literatura médica, esse efeito devastador tem até nome. É conhecido como roubo aórtico. E teve experimentos conduzidos pelo pesquisador Graham Pugliese, usando cordeiros recém-nascidos, todos instrumentados, que mapearam essa mecânica com precisão milimétrica.
Sério? E o que ele descobriu?
Ele demonstrou que, se você clampeia o cordão antes do início da ventilação, o fluxo sanguíneo inverte completamente o curso biológico dele. O sangue começa a fluir de maneira retrógrada.
Espera, ele anda para trás?
Sim. Ele desce de marcha ré, literalmente, pelo ducto arterioso, saindo da circulação sistêmica e da aorta, apenas para tentar suprir essa fome brutal dos pulmões por volume.
Ou seja, o corpo do recém-nascido canibaliza a própria perfusão sistêmica. Enquanto o sangue foge da aorta para encher os pulmões que estão vazios, o resto do corpo fica desabastecido. O resultado disso devem ser oscilações violentas, né?
Extremamente agudas. Você vê oscilações bruscas na pressão arterial sistêmica e uma queda assustadora na frequência cardíaca, justamente no momento em que a estabilidade é mais vital para a criança.
E se a ordem for invertida?
Aí é o oposto exato. Os mesmos estudos mostraram que se a aeração pulmonar começa enquanto o cordão ainda está intacto, esses picos de pressão simplesmente não ocorrem. A transição é incrivelmente estável, não importa se é um parto natural ou um ambiente de altíssimo risco.
O que nos leva diretamente para a população de maior risco imaginável, né? Sabendo que esse roubo aórtico desencadeia esse choque hemodinâmico massivo, o impacto num bebê prematuro extremo, digamos, nascido com 26 semanas, que mal tem massa corporal, quem dirá a estabilidade cardiovascular, deve ser absoluto. A margem de erro biológico dessas crianças é zero.
É nula, e por isso os maiores ensaios clínicos da última década focaram muito agressivamente nesse grupo. O estudo australiano APTS, por exemplo, que analisou mais de 1.500 bebês nascidos com menos de 28 semanas, ele deu a prova definitiva, sabe?
E o que os dados mostraram?
Eles viram que atrasar o clampeamento por pelo menos 60 segundos reduziu a mortalidade global desses micro-prematuros de 9% no grupo do corte imediato para 6,4%.
Nossa, é uma redução enorme.
É um abismo estatístico, na verdade. Isso representa centenas de vidas salvas anualmente apenas pela ação consciente do médico de olhar para o relógio e não fazer nada.
Só esperar. Há o ganho de vida, claro, aí, mas os dados mostram que tem também ganhos secundários substanciais, não é? A necessidade de transfusões de sangue nas UTIs nas semanas seguintes, pelo que li, despenca.
Com certeza. E para mapear o mecanismo por trás dessa sobrevida, teve outro grande estudo, o TITANS. Ele analisou a fisiologia desses mesmos prematuros e concluiu que o benefício primário é mediado por níveis mais altos de hemoglobina.
Ah, faz sentido.
O bebê recebe aquele volume sanguíneo crítico da placenta naquelas primeiras 24 horas, o que garante estabilidade de pressão, melhor perfusão tecidual e um transporte de oxigênio muito superior. Tem até uma meta-análise global chamada ICOMP, liderada pela pesquisadora Lene Seidler, que ratificou tudo isso. Clampeamento longo é a melhor prática para prematuros, inquestionavelmente.
Mas a realidade de uma sala de parto envolvendo um bebê nascido lá na 26ª semana não é silenciosa, não é calma.
Longe disso.
A equipe está frenética, o bebê geralmente não chora, está cianótico, roxinho e precisa de suporte respiratório imediato na bancada. Esperar 60 segundos enquanto a criança não ventila adequadamente, nossa, gera um estresse angustiante na equipe, né?
Um pânico generalizado.
Mas olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Surgiu uma ideia que, no papel, parecia brilhante. Se a questão é transferir esse sangue estabilizador da placenta para o bebê e ganhar tempo, por que não simplesmente ordenhar o cordão umbilical, tipo agarrar o cordão, ainda conectado à mãe, e espremer agressivamente o sangue para dentro do bebê em questão de 3 ou 4 segundos, cortar e levar correndo para o berço aquecido? Por que não?
É o tipo de atalho mecânico que parece resolver os problemas logísticos e biológicos de uma vez só, né? Você ganha transfusão e não perde o primeiro minuto da reanimação. O problema, e aqui é um grande problema, é que quando testaram isso clinicamente em grandes centros nos Estados Unidos, eles esbarraram numa restrição estrutural incontornável da anatomia dos micro-prematuros.
Que restrição?
A recomendação das novas diretrizes de 2025 passou a ser um enfático e absoluto não à ordenha do cordão intacto em bebês menores de 28 semanas. É um alerta vermelho.
Peraí, se o volume de sangue é o que garante a estabilidade, por que não simplesmente ordenhar mais devagar? Por que proibir totalmente a prática em vez de só pedir para o médico maneirar na força da mão?
Porque, infelizmente, o problema central não é só a força da mão, mas a completa imaturidade do cérebro daquela criança. Os prematuros extremos têm uma região no cérebro chamada matriz germinativa. E os vasos sanguíneos ali, olha, são finos como papel molhado. E o pior, eles não têm o mecanismo natural de autorregulação do fluxo sanguíneo.
Eles não contraem para controlar o fluxo.
Exato, eles não conseguem. Então, quando um médico ordena o cordão, mesmo que de forma mais contida, ele está essencialmente empurrando um bolo de fluido num sistema fechado e frágil.
A pressão dispara lá em cima. E como os vasos cerebrais não conseguem se adaptar para controlar esse fluxo repentino, a onda de choque sobe direto para o crânio e rompe as estruturas vasculares.
Precisamente. eles estouram. O resultado direto dessa manobra é um aumento gravíssimo na incidência de hemorragia intraventricular. É uma falha catastrófica induzida puramente pela nossa pressa. O tecido da criança simplesmente não suporta o repuxo de pressão. O tempo de transição biológica natural que aquele bebê precisa não pode ser comprimido em 3 segundos pela mão humana sem causar um dano cerebral permanente.
Nossa! O que nos empurra para a próxima enorme zona cinzenta dos protocolos médicos da nossa análise de hoje. A gente estabeleceu que a ordenha causa hemorragias fulminantes em prematuros extremos. Mas, e quando a gente olha para outra extremidade do espectro?
Os bebês a termo?
Isso. Digamos um bebê nascido no tempo certo, ou um pré-termo tardio, ali com umas 38 semanas, pesando seus 3,5 kg. Os vasos cerebrais dessa criança já estão maduros, eles têm total capacidade de autorregulação. O problema é que esse bebê maior acabou de nascer apagado, flácido, não vigoroso e sem nenhum esforço respiratório depois de um trabalho de parto bem traumático.
Um cenário dificílimo.
Muito. Para essa criança sufocando, a equipe também não pode se dar o luxo de cruzar os braços por um minuto inteiro aguardando o sangue chegar, né? Como que eles agem nesse cenário paradoxal?
Então, essa é uma das maiores lacunas da neonatologia mundial. E foi exatamente isso que o monumental ensaio clínico MINI-VI se propôs a responder, sob a liderança do pesquisador Cateria. Eles fizeram um filtro colossal, acompanhando mais de 16 mil nascimentos.
16 mil! Uau!
Sim, um trabalho hercúleo, apenas para conseguir isolar 1.700 recém-nascidos exatos, bebês com mais de 28 semanas, que nasciam severamente deprimidos e não vigorosos. O desenho do estudo focou em testar o procedimento tradicional, que é o clampeamento imediato, para correr para a mesa de reanimação, contra a técnica da ordenha do cordão intacto, que nas diretrizes é conhecida pela sigla UCM.
E a mecânica dessa técnica no protocolo MINGE precisa ser esclarecida para a nossa audiência, porque, como a gente acabou de ver, espremer fluidos de qualquer jeito traz consequências drásticas. Qual é a coreografia clínica exata que esse estudo aprovou?
Tem que ser preciso, não há espaço para improviso, sabe? É uma cadência muito rigorosa. O profissional pinça o cordão junto à mãe e delimita uma extensão de 20 a 30 centímetros de comprimento. Isso dá mais ou menos a distância do pulso até o cotovelo de um adulto.
Certo.
Aí, usando a outra mão, ele ordenha ativamente esse sangue em direção ao abdômen do bebê. A chave de ouro aqui é o intervalo. Após essa primeira ordenha, o médico deve soltar a pressão e aguardar religiosamente entre 1 e 2 segundos para que o segmento do cordão se encha de novo com o sangue vindo da placenta.
Ah, então esse segundinho de pausa permite que o gradiente de pressão natural recarregue aquele pedaço de tubo com sangue superoxigenado, cheio de células-tronco, antes de empurrar de novo.
Exatamente.
E quantas vezes esse ciclo é repetido na prática?
4 vezes no total. O procedimento inteiro executado nos meros 10 a 15 segundos. O ganho de tempo é formidável se a gente comparar com aquela espera agonizante de 60 segundos do clampeamento de ferido.
Então, o que tudo isso significa na prática? Tipo, o que esses 15 segundos de transferência mecânica representam nos dados de desfecho neurológico daquela criança que estava sufocando?
Os dados revelaram uma transformação absurda no prognóstico. A ordenha diminuiu a taxa de admissões gerais nas UTIs de 28% para 23%. Mas o achado principal, o que vai reescrever os livros de obstetrícia, foi a queda nas taxas de encefalopatia isquêmica hipóxia, moderada a grave.
Que é aquela lesão neurológica por falta de oxigênio, né?
Isso mesmo. Uma lesão desencadeada puramente pela falta de perfusão no tecido cerebral durante a transição do parto. Ela despencou vertiginosamente de 3% no grupo de corte imediato para 1,4% no grupo da ordenha.
Caramba! Isso significa cortar o risco de dano cerebral agudo pela metade só com o movimento ritmado das mãos. E, consequentemente, muito menos bebês precisaram passar por aqueles tratamentos super agressivos de hipotermia terapêutica, né? Onde eles resfriam o corpo da criança por dias numa UTI para paralisar as inflamações no cérebro. É brilhante pensar que esse bolo de fluido extra forçado pela ordenha age quase como uma autotransfusão de resgate instantânea.
É bem isso. Estabiliza o volume circulante enquanto o bebê ainda nem chegou na bancada de reanimação. O fluxo contínuo garante que, mesmo na ausência de ar no pulmão ali nos primeiros instantes, o tecido cerebral continue irrigado. Devido ao impacto estatístico brutal desses dados do MINV, as diretrizes internacionais para 2025 vão colocar a ordenha do cordão intacto como novo padrão ouro para bebês maiores e não vigorosos.
O quê? Ainda me deixa com uma ponta solta lógica. Olha só, a gente sabe que a grande meta é proteger o coração do colapso daquele roubo aórtico, mantendo o sangue da placenta fluindo suavemente enquanto os pulmões recebem ar. Se essa é a premissa fundamental, por que submeter o bebê a ordenhas mecânicas ou cortes precoces? Por que não abandonar tudo isso e focar totalmente na chamada reanimação com o cordão intacto? Deixa a criança ali no colo da mãe, traz o ventilador mecânico para o campo cirúrgico e faz a reanimação pulmonar antes mesmo de encostar a tesoura no cordão. Não é mais lógico?
Em tese, essa é a fronteira final da fisiologia aplicada. A ideia é perfeita. Contudo, quando a ciência tentou tirar essa prática dos papéis e aplicar no caos real das salas de parto, a logística se revelou um pesadelo quase intransponível. Tivemos várias iniciativas audaciosas no mundo, como o ensaio NEPCOR3 no Nepal, o Baby Duke na Austrália e os estudos clínicos liderados por Haina na Índia.
Eu vi no material que a qualidade da evidência de todos esses ensaios foi rebaixada para muito baixa. Mas o problema foi a teoria biológica que falhou? Ou foi falha da mão de obra humana mesmo?
Foi inteiramente um colapso humano e logístico. A adesão aos protocolos desenhados foi baixíssima, sabe? Imagina a cena na vida real. Você está no meio de uma cesariana, num campo cirúrgico que é estéril e super restrito, tentando trazer mangueiras de oxigênio, máscaras, sensores de saturação, um monte de fios, tudo isso enquanto tenta posicionar um recém-nascido que está todo escorregadio, de um jeito que não puxa o cordão preso dentro da mãe.
Nossa, e enquanto isso o bebê muitas vezes está completamente flácido, roxo, com a frequência cardíaca despencando. É um cenário que, sinceramente, engatilha o pânico até no profissional mais frio e experiente.
Exato. E o pânico vencia. As equipes ficavam super nervosas com a dificuldade de acessar as vias aéreas do bebê naquelas posições inóspitas. O que eles faziam? Abandonavam a reanimação intacta pela metade, cortavam o cordão correndo e levavam a criança para a segurança da mesa de reanimação, que é iluminada e espaçosa. Teve um ensaio europeu recente, o ABC3, na Holanda, que delineou bem essa realidade.
E o que eles concluíram?
Que a reanimação com cordão pulsando promove sim índices melhores, mas apenas e exclusivamente se for conduzida por centros de excelência, com equipes gigantescas que simularam aquilo à exaustão, sabe?
É uma limitação bem clara dos nossos sistemas de saúde. O que contrasta de uma maneira meio chocante quando a gente olha para a cultura de neonatologia operando lá do outro lado do mundo. Por quê? Lendo os relatórios compilados pelos doutores Miyahara e Namba, as práticas nos grandes centros do Japão parecem pertencer, sei lá, a uma linha do tempo médica paralela.
Totalmente paralela.
Eles desenvolveram uma cultura de hipersobrevivência intervencionista absurda. Para a audiência ter uma ideia, a taxa de sobrevivência japonesa para recém-nascidos extremamente prematuros, na casa das 22 semanas de gestação, chegou ao patamar surreal de 82,8%.
E a viabilidade biológica natural dessa fase é, bom, quase mínima.
Exato.
Mas, sabe, se conectarmos isso a um quadro mais amplo, eles conseguem essas taxas operando sobre uma filosofia de agressividade clínica ininterrupta a partir do segundo zero. No modelo japonês, o conservadorismo cede espaço total à intervenção máxima.
E como eles fazem isso?
Para proteger esses corpinhos diminutos do esmagamento mecânico do trabalho de parto normal, os obstetras optam esmagadoramente pelas cesarianas. E como a reanimação intacta é muito difícil ali na cirurgia, a equipe usa uma adaptação que eles chamam de ordenha do cordão cortado.
Eles usam a sigla CUSM, né? Cut Umbilical Cord Milking.
Isso. Em vez de ordenhar o cordão intacto, que, como a gente viu, traz aquele risco de hemorragias no cérebro pela alta pressão da placenta, eles isolam um problema.
Eles cortam um pedaço bem longo do cordão, deixando preso na criança, desprendem da mãe e levam o bebê imediatamente para a mesa de reanimação.
Ah, entendi.
Lá, num ambiente super controlado e com calma, eles ordenham esse pedaço de cordão solto em direção ao bebê. E a intubação lá é mandatória e imediata.
Sem tentar oxigênio não invasivo antes?
Nada. 100% dos micro-prematuros de 22 e 23 semanas recebem o tubo direto na traqueia, dentro da sala de parto. E essa agressividade se estende até para a nutrição. Eles aboliram totalmente as fórmulas industrializadas.
Leite materno desde o primeiro instante, então?
Sim, leite materno no dia 1, com dosagens massivas de probióticos que eles chamam de dia 0, só para colonizar e proteger o intestino supersensível contra inflamações.
É negável o grilantismo dessa engenharia clínica, né? O corpo do prematuro acaba virando um projeto intensivo de maturação externa, mantido por máquinas. Mas, analisando os desfechos de longo prazo nos relatórios, fica bem evidente o custo biológico escondido nessas altas taxas de sobrevida. A incidência de comprometimento severo no neurodesenvolvimento dessas crianças teve uma curva ascendente preocupante, saltando de 10% para quase 23% em algumas parcelas estudadas.
É o que nos coloca no olho do furacão de um dilema ético e médico imenso. Apesar de a incidência de paralisia cerebral se manter tolerável, o tecido cerebral imaturo cobra um pedágio alto pelo estresse tóxico e mecânico de estar fora da barriga no momento em que deveria estar flutuando no escurinho do útero.
Pois é.
Os protocolos forçam a sobrevivência, garantem o coração batendo e a troca gasosa. Mas a sutileza do desenvolvimento cognitivo lá na frente mostra que forçar a natureza além das barreiras da imaturidade extrema deixa, inevitavelmente, cicatrizes profundas.
É uma reflexão pesada. Mas, chegando à conclusão do nosso mergulho analítico de hoje, nas referências do Dr. Margotto, um padrão se cristaliza de forma inegável para mim. A gente precisa desaprender muito do que a cirurgia moderna nos ensinou nos últimos séculos. O cordão umbilical nunca foi, nem de longe, um tubo inerte de lixo biológico a ser descartado só para limpar a mesa cirúrgica e poupar o trabalho da lavanderia, né? Ele é uma engrenagem absolutamente crítica de estabilização hemodinâmica.
Sem tirar nem pôr. A síntese monumental para a conduta médica agora em 2025 é pautada por precisão absoluta em vez de pressa generalizada.
Resumindo as regras, então. Em prematuros extremos, adiar o corte salva o coração.
Isso. E a ordenha tá banida porque rompe os vasos do cérebro. E para os bebês maiores que nascem não vigorosos, aquela ordenha de 20 centímetros de cordão intacto virou o grande resgate milagroso para evitar lesões por falta de oxigênio.
O que no fundo valida o peso intransferível que repousa sobre aqueles segundos iniciais da vida aqui fora, né? Cada intervenção de relógio, cada oscilação induzida pela tesoura do obstetra, tudo isso vai reverberar ao longo de 80 anos a vida de uma pessoa e ditar como o cérebro dela vai interagir com o mundo.
Exatamente. A padronização cega, que focava só em otimizar as rotinas do hospital, foi o grande ponto cego da nossa época. Ainda lutamos para adaptar os hospitais àquilo que a biologia pura e simples sempre fez com perfeição há milênios.
Com certeza. E tudo isso me conduz a uma última reflexão, algo para quem está ouvindo a nossa análise pensar com bastante calma depois que a gente terminar.
Qual seria?
Olha só, se a ciência médica contemporânea necessitou de literalmente décadas de ensaios mundiais, rastreando mais de 16 mil bebês, envolvendo revisões gigantescas, apenas para aceitar a premissa básica de que talvez a gente não devesse interromper subitamente a principal artéria vital de um ser humano em formação, que outras dezenas de práticas clínicas, protocolos de internação ou intervenções diárias padronizadas que a gente aceita hoje operam neste exato momento completamente cegas às regras fundamentais da nossa própria biologia e estão só aguardando mais um longo século para precisarem ser redescobertas. É para pensar, né? Fica a provocação. Pessoal, um abraço e até a nossa próxima análise profunda.